Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Os habitantes de Paris, ou parte dos habitantes de Paris, votaram de forma esmagadora para banir as trotinetas elétricas de aluguer nas ruas da cidade francesa. E esse resultado vai levar a que, a partir de 1 de setembro deste ano, 2023, Paris deixe de ter trotinetas partilhadas. Por Portugal, será que o exemplo vai ser seguido?
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away, ajuda-nos a perceber exatamente o que é que aconteceu primeiro aqui em Paris.
Olá, Nuno. Bem, Paris, tal como tantas cidades, e nós aqui em Portugal tínhamos várias que podíamos pegar no exemplo, começar logo pela capital, tem um problema muito sério com as trotinetes na cidade. Isto porque as trotinetes partilhadas vieram mudar a forma como as pessoas movimentam na cidade. Podem, através de uma aplicação telemóvel, rapidamente ter uma forma de andarem evitando o trânsito e deslocando-se de uma forma rápida e sustentável. Por outro lado, trouxe outro problema, é que grande parte dessas pessoas não têm ou não querem ter noção das principais regras básicas do Código da Estrada e de outros códigos, nomeadamente de conduta, de civismo, e praticam infrações diversas. Portanto, e Paris tinha de facto um grande problema, nomeadamente houve várias imagens nos últimos anos de imensas trotinetes no Sena, e era um problema bastante grave, porque o Sena é um rio que, como atravessa a cidade, tem vários barcos de pequena dimensão e, portanto, que podem, em alguns casos, ter problemas também com lixo deste género, né? Estamos a falar de uma trotinete que não é propriamente uma coisa pequena, não é uma folha, e não é um rio como o Rio Tejo, portanto, onde uma trotinete é uma coisa má, mas é uma migalha neste oceano. O Sena não, o Sena tem zonas onde circulam barcos e que, se tiver ali um amontoado de trotinetes, pode até haver um acidente. Pronto, e isto é um problema, para além de todos os outros problemas que nós podemos pensar, nomeadamente ambientais. Vai daí, a presidente da autarquia de Paris decidiu convidar os munícipes a responderem uma simples pergunta: deverão as trotinetes partilhadas serem proibidas?
E qual foi o resultado dessa questão que foi colocada aos franceses, neste caso aos parisienses?
A primeira leitura diria que foi uma estrondosa vitória do sim. E estrondosa porquê? Porque mais de 85% dos votantes não querem mais ver trotinetes de aluguer em Paris, e portanto responderam que sim, que deveriam as trotinetes ser proibidas. Por outro lado, analisando de facto isto um bocadinho melhor, vemos uma votação entre mais de 1,4 milhões de habitantes votantes, portanto, que estão inscritos para votar em Paris, foram apenas 8% destes 1,4 milhões que foram colocar uma cruzinha, neste caso responder entre o sim ou não. Ou seja, não chegou a 8% da população. E isto traz aqui um problema, que é uma reduzida participação. Normalmente significa que alguém tem muita dificuldade em implementar uma medida, porque o leque de pessoas é muito curto para dizer não, foi a maioria. Não, foi a maioria dos votantes, sim, de facto sim, mas uma expressão muito reduzida.
Mas isso quer dizer que com 8% de votantes, mesmo assim, vai-se tomar esta decisão com um peso tão baixo?
A Presidente da Câmara já anda nesta, eu diria, batalha com os operadores de micromobilidade partilhada há algum tempo, porque isto já é uma guerra, e pode-se falar em guerra, porque houve, de facto, inclusive, manifestações contra as trotinetes e manifestações a favor das trotinetes em Paris. E a Presidente da Câmara já anda há algum tempo com esta guerra, e uma guerra aberta praticamente. E portanto ela diz que sim, que vai arrancar, e que a partir de setembro de facto vai proibir os operadores de portanto, praticarem a atividade. No entanto, também é verdade que já os três operadores principais, aliás, os três principais, não, os três únicos operadores licenciados em Paris, disseram que vão contestar e que vão tentar que isso não aconteça, uma vez que isto é um negócio bastante importante.
Isto cria aqui precedentes para outras cidades também poderem fazer a mesma coisa?
Olha, eu acho que, antes de mais, e eu acho que isto aqui é muito importante, é assim, eu acho importante que os operadores tentem batalhar também para que seja possível falar com elas e tentar perceber o que é que pode ser feito. E, portanto, eu acho que a grande parte da utilidade desta iniciativa de Paris é colocar as cidades europeias na discussão e trazer essa discussão para a praça pública. Nós queremos micromobilidade? Eu acho que sim. A minha opinião é que sim, queremos. Uma micromobilidade urbana e sustentável e, portanto, e que de facto consigamos hoje em dia circular pela cidade de uma forma mais ecológica e mais rápida, porque na verdade resolve grandes problemas de trânsito. Hoje em dia, grande parte dessa micromobilidade. Também mais acessível, porque grande parte dos jovens que são massas que podem utilizar esta micromobilidade têm aqui vantagens. Depois é preciso não descurar o turismo, e aqui é outra questão importante, porque o turista, quando chega a uma cidade, repara, se ele puder utilizar uma trotinete ou uma bicicleta em vez de utilizar um carro de aluguer, vai contribuir para que o ambiente seja melhor na cidade. E, portanto, logo aí temos essa vantagem. Portanto, sim, pode criar um precedente. Sim, pode haver outras cidades que poderão colocar em consulta pública. Eu espero que, se alguém tente tomar uma medida, que o faça via consulta pública. Mas, por outro lado, é preciso ter cuidado. Em Paris foi 8%. Vamos ver o que é que poderia acontecer numa cidade europeia portuguesa, onde se fizesse um mesmo referendo.
É que é na prática um contrassenso daquilo que temos discutido nos últimos anos, não é? Essa passagem para uma mobilidade sustentável, e é aqui uma decisão muito, olhando assim por alto, é uma decisão muito bruta em relação a... não há aqui uma meia medida, não é? É logo uma decisão de agora temos muito e passamos a não ter nenhuma.
É, até porque isto traz aqui um outro problema, que é as únicas trotinetes que vão ser proibidas em Paris, pelo menos daquilo que está neste momento dito pela Presidente da Câmara, são as empresas que praticam as trotinetes partilhadas, portanto, que têm trotinetes partilhadas, os sistemas de aluguer eletrónico, através de plataforma eletrónica. As três principais são assim que funcionam. E, portanto, eu diria, tiram de repente 10 mil trotinetes de Paris, mas agora a questão é: e o parisiense não vai ali ao lado comprar outra trotinete e continuar a fazer a sua vida depois de ser habituado a essa forma?
Pode, eventualmente, mas também não a vai deixar depois na rua como deixa estas.
Ora, Nuno, esse é que é o ponto principal, e aí é que está a questão que eu acho que aqui falta discutir. É, antes da Câmara fazer isto, a pergunta que tem que se colocar é: a Câmara foi verificar todas as possibilidades de regular e de também, eu diria, educar as pessoas? Porque, repare, é muito difícil, de facto, vamos imaginar, quando é uma trotinete de aluguer, tu não fazes ideia se, de repente, a pessoa que aluga é português, francês, chinês, holandês, não tens noção do grau também de civismo que a pessoa está habituada no seu dia-a-dia a ter. Portanto, há um conjunto de coisas que nós não sabemos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as cidades podem não estar preparadas também para isto. Repara, a micromobilidade apareceu, invadiu as cidades, essa aqui é a verdade, e, portanto, eu acho que passámos foi aqui, não passámos o período que devíamos ter passado, que era analisar o que é que estava a ser necessário, que era ter formas das pessoas andarem na cidade, deslocarem-se na cidade de uma forma mais ecológica. Lisboa precisa disso, Porto precisa disso, as cidades portuguesas precisam de formas de mobilidade que sejam mais ecológicas. Nós diariamente ouvimos falar de problemas de poluição e quando não ouvimos, muitas vezes até os sentimos, e, portanto, sim, são de facto formas de nós nos podermos deslocar, além de serem mais económicas, mais rápidas, volto a repetir, porque nós temos muitas vezes situações de trânsito compacto onde, se tu puderes deslocar-te ou de bicicleta ou de trotinete, claramente ganhas, não há a mínima dúvida. Nas grandes cidades europeias, e em Portugal tens várias cidades onde isso é evidente. Aqui o que falta é, se calhar, fazer essa regulação. Portanto, será que França, será que Paris, neste caso Paris, porque esta é uma ação e apenas em Paris, será que Paris validou primeiro todas as opções? Os operadores dizem que não, o Presidente da Câmara eventualmente dirá ao contrário, mas se calhar não se validou primeiro um conjunto de outras situações que poderiam ser importantes.
E a minha questão vai no seguimento também disso que tu estás a dizer. Será que, por exemplo, no caso português, há cidades que vão seguir esse exemplo, ou, por outro lado, Lisboa poderá tornar-se exemplo com as medidas que foram anunciadas há pouco tempo, nomeadamente a questão do parqueamento das trotinetas? O que é que tu achas? Achas que vamos ter um exemplo destes por cá?
Eu acho que, primeiro, as medidas anunciadas têm que ser implementadas e testadas. Eu digo implementadas porque, à data, não vejo ainda grande implementação. Não digo que não tenha começado, mas não é visível. E quando não é visível, quando não tem ainda uma massificação das medidas, o utilizador tem uma grande tendência para não ligar às medidas. Porque tu repara, se for uma coisa, imagina que agora começam a ser criados 3, 4 bolsas de parqueamento, eu vou inventar, uma na ESP, outra no Campo Pequeno, outra, não sei, Passo de Arcos, estou a inventar para fugirmos aqui da zona de Lisboa. O utilizador não tem, não ganha um hábito. Portanto, tu tens que ter um hábito, ponto número um. Portanto, quando implementar as medidas, sei que demora um tempo, mas isto é importante porquê? Porque isto cria o hábito no utilizador, o hábito de estas são as zonas. Porque tu crias o hábito de saber que apanhas o autocarro na paragem e ninguém tenta apanhar o autocarro no meio de, entre duas paragens. Portanto, eu estou a dar aqui um exemplo que eu acho que é perfeitamente lógico. Repara, se houver parqueamentos para as trotinetes, se os operadores, e agora aqui é muito importante, tiverem sistemas e mecanismos eletrónicos, nomeadamente se a tecnologia aqui ajudar, porque aqui a resposta é a tecnologia. Nós vemos trotinetes abandonadas, mas porquê? Tecnologicamente é possível que, se o utilizador abandonar a trotinete, tenha uma penalização. A partir do momento em que tu estás a utilizar uma aplicação eletrónica que tem os teus dados, ou pelo menos tem um dado importante, que é o teu cartão de crédito,
vai ao bolso das pessoas.
Uhum. E das duas, uma, ou tu apelas ao civismo ou apelas à carteira. Infelizmente, em alguns casos, a carteira funciona primeiro que o civismo. Nós gostaríamos que todos tivessem comportamentos mais cívicos. Agora, este seria o primeiro ponto. Portanto, implementar as medidas, sim, colocá-las no terreno, aquelas que, por exemplo, deste o exemplo da Autarquia de Lisboa, o Porto também está a implementar algumas, Oeiras, por exemplo, quando lançou as trotinetes partilhadas, imediatamente anunciou que seria desde o início com zonas específicas e assinaladas, elas estão assinaladas no terreno, são realidades recentes, daí estar aqui a referi-las, e com certeza que em outras cidades isso tem que ser feito. Agora, primeiro há aqui uma responsabilidade das câmaras, tu se vais licenciar. Porque tu repara, se tu licencias empresas para trabalharem, para operarem, se o Estado licencia empresas para operarem, porque depois aqui há outra questão, é quem é que faz o licenciamento? Quem é que coloca as empresas a funcionar? Quem é que faz a gestão das empresas? Quem é que faz a gestão do número de trotinetes por cidade, por autarquia? Portanto, se calhar aqui temos que discutir estes temas todos primeiro, antes de discutirmos se temos ou não temos, de facto, trotinetes a mais e se temos ou não temos, de facto, condições para que elas circulem. Nós deixámos que uma atividade explodisse no planeta inteiro, porque esta é uma realidade planetária. Eu praticamente não conheço cidades modernas que hoje em dia não tenham um sistema similar de trotinetes partilhadas ou algo idêntico. Portanto, aqui o que é necessário é, primeiro, criar regras e também já agora, como eu referi, regras de licenciamento. Porque se tu deixares que as empresas façam o que elas quiserem, elas metem no mercado 50, 100 mil trotinetes, porque obviamente é um negócio, e eu não as censuro. Toma nota, é um negócio. Portanto, primeiro há que ver isso. Segundo, em condições. E terceiro, é assim, se não se consegue, eu diria, a bem que as pessoas respeitem onde é que colocam trotinete, onde é que circulam com a trotinete, a tecnologia terá que ajudar. A tecnologia, com certeza, tem mecanismos que evitam que a trotinete vá, por exemplo, para uma zona que não pode, deixa de funcionar. Por exemplo, no caso de uma trotinete elétrica, não deveria ser difícil que ela não possa circular em determinadas zonas, porque estão cartografadas, porque em tempo real o operador sabe onde tu estás, essa é que é a verdade. E mesmo sem entrar naquilo que é a tua privacidade, pode apenas e só dizer ao utilizador: atenção, que as trotinetes estão programadas para... Há zonas, vamos imaginar, eu vou-lhe chamar aqui vermelhas, onde a trotinete pura e simplesmente deixa de funcionar, portanto não pode ir para cima dessa zona. Ponto número 1. Ponto número 2. Se não parar naquela zona de parqueamento, esta, por exemplo, é uma das sugestões em Lisboa, ou tal, e Oeiras idêntica, se não parar naquela zona, continua a contar a contagem que estás a pagar. Qualquer utilizador, a partir do momento em que lhe vais ao bolso, ele vai pôr a trotinete parada e quietinha no sítio.
Essa supostamente é uma das medidas que está prevista. Implementação, não é? Se não deixas no sítio certo, pagas mais. Mas, para além disso, não houve, de facto, esta explosão com a micromobilidade e as cidades não souberam adaptar em tempo útil para responder a estas novas questões?
Olha, a resposta é já não. Não.
Não soube. Não souberam.
Não souberam. Mas é curioso porque, por exemplo, quando foi a pandemia, houve algumas cidades que muito rapidamente conseguiram encontrar, por exemplo, corredores para circular determinado tipo de veículos, proibição de circulação de outros veículos, não podias circular em determinados concelhos, noutros podias. Quer dizer, nós adaptámos muito rapidamente. A pandemia chegou, era uma coisa importante, era de sanitário, era uma questão de saúde, e houve várias autarquias com um trabalho excelente, todos nós conseguimos reconhecê-lo, na regulação do básico, que é dizer às pessoas que podiam ou não podiam circular em determinadas zonas. Vamos ser práticos, é uma questão de querer. Eu acho que as trotinetes, ou as bicicletas, nós hoje estamos aqui a falar de trotinetes, podíamos estar a falar de bicicletas, porque as bicicletas partilhadas só não têm o mesmo impacto porque, ponto número um, não são tão fáceis de abandonar no rio. Também os há, infelizmente, também há exemplos disso. A trotinete é uma coisa mais prática, quer dizer, é a coisa mais prática de largares ali num canto do que uma bicicleta, que é uma coisa mais visível. Mas eu acho que a discussão tem que ser toda essa, que é a micromobilidade faz sentido, as cidades têm que se adaptar, têm que criar zonas. Nós já falámos em outros podcasts, inclusive, da importância das ciclovias e da forma como elas estão distribuídas. Se calhar tem que se começar a pensar um bocadinho na organização das cidades. Uma cidade grande como Lisboa, Porto, Coimbra, etc., tem que repensar e colocar zonas onde a micromobilidade faça sentido e que tenha inclusive a prioridade. Nós, por exemplo, na Alemanha, as bicicletas têm prioridade sobre os automóveis. Nós em Portugal não temos. Portanto, logo aqui estamos a falar de duas realidades distintas. O utilizador de uma trotinete ou de uma bicicleta na Alemanha tem uma consciência cívica e uma consciência também dos perigos diferente de um utilizador em Portugal. E apenas e só porque esta questão, por exemplo, da prioridade é logo à primeira à cabeça fundamental. Tu aqui em Portugal, quer dizer, não tendo, tens de ter cuidado redobrado. E pode acontecer que, por exemplo, alguns turistas, vamos imaginar, de uma Alemanha e de outros países onde isso acontece, venham com outros hábitos. Portanto, as cidades têm que estar pensadas para que todos possam usar, não seja preciso um curso de que, quando chegas à cidade, saber como é que usas as trotinetes naquela cidade em concreto. Têm que ser repensadas. E as zonas de parqueamento também têm que ser pensadas de modo a que sejam úteis de facto para o utilizador, seja ele turista, seja ele residente.
Podcast Away.
Vamos ver que caminho é que vão então levar eventualmente outras cidades europeias para além de Paris nesta questão das trotinetas elétricas de partilha. Pode ouvir mais episódios do podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.